senadora Séries, que preside esta reunião, parlamentares da casa, brasileiras e brasileiros, que assistem aqui no plenário do Senado e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado da República. Primeiro, eu quero fazer uma saudação toda especial ao senador Antero Paes Barros. Olha, este Mato Grosso tem muitos nomes, mas o Antero Paes Barros foi, aliás, as oposições. Hoje, o candidato da oposição, que eu acredito que será o próximo presidente, ele deva muito ao Antero Paes Barros. Ele sabe aí, se sacrificou em eleições. Perdeu, mas Rui Barbosa perdeu e está ali, ó, trepado, todo mundo repetindo o que ele dizia. Antero Paes Barros não perdeu a dignidade nem a vergonha. Ele mudou aqui, ele fez história. Esse Senado, nunca antes, como diz o nosso presidente, com todo respeito, o Camões dizia, nunca antes, mares navegados, nunca. Esse Senado da República se reunia segunda e sexta-feira. E, a bem da verdade, eu tenho que confessar. Isso é muito a minha cara, mas não devo a mim, não. Três senadores mais ousados, mais experientes do que eu, Antero Paes Barros, Arthur Virgílio e Efraim, eles viram o regimento e resolveram fazer esta casa funcionar às segunda e sexta-feira. O Paí era o vice-presidente, tinha vontade, mas o partido dele não interessava, você sabe. E aí eles me convocaram. Eu sou um poucos mais dias do que ele, velho, e do que eles. Então, eu li o regimento, para começar uma sessão, tinha que ter quatro. E dizia, mão santa, vai para a presidência. Por isso que eu já presidi aí, como que... E era regimentalmente. E começamos. Éramos nós quatro. Depois quiseram tocar fogo naquela mulher extraordinária. É Luiz Helena. Aí nós tiramos ela da fogueira. Aí foi aumentando e segunda e sexta Antero. Nunca deixou de haver. Quando eu não estou aqui, está Séries aí, não abrindo. Mas os senadores têm mais tempo de defender suas teses. Rui Barbosa tem muito discurso de 3 horas, 4 horas. E no dia normal não era possível. Então, eu quero aqui me congratular com a presença de Vossa Excelência. Eu, Carlos Lacerda, engrandeceu esse parlamento como jornalista. E Vossa Excelência é o Carlos Lacerda dos dias modernos. Soube fazer oposição. Olha, Vossa Excelência é credor, José Serra é devedor. Vossa Excelência sustentou essas oposições. Depois nós pegamos eu, Zé Capino... E o Zé Agripino, o Arthur Virgílio. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte. Zé Agripino, esse negócio teve a vitória de Pirro, né? Um general da antiguidade que teve uma vitória, mas aí quando ele olhou, a vitória era insignificante. Seu exército quase todo tinha morrido, sacrificado, sofrido, cidades queimadas. A sanção de Sua Excelência, o presidente da República, para os nossos aposentados, foi uma vitória de Pirro. Foi uma vitória de Pirro. O ganho é mínimo. Na realidade, para que entendam mesmo, um quadro vale por 10 mil palavras. Quem disse isso foi Confúcio ou Zé Agripino. Um quadro. Então, quem ganha mais de R$ 1.200, Zé Agripino, vai ganhar R$ 20 a mais. Quem ganha, que a grande maioria, salário mínimo, vai ganhar R$ 10. É bom, é bom. É bom, estão ganhando tanto ponto. A grande conquista, Zé Agripino, seria enterrar o fator previdenciário. Foi uma vitória de Pirro, quer dizer. Mas nós vamos continuar essa luta. Primeiro, a mídia, Zé Agrippino. Negócio de gás, nós somos preparados. Mas muitos preparados, Vossa Excelência aí, né? Muito preparado. Zé Serra não é mais do que nós. Mesmo nível, ele não estudou. Nós entendemos as coisas. Então, Zé Agrippino, esse blefe que a imprensa... Quem paga a aposentadoria, cada um paga a sua. Eu sou aposentado de médico, de cirurgião. Sou. Trabalhei, fiz concurso muito cedo, mais de 30 anos. Na Previdência, era descontado. Cada um é que paga a sua aposentadoria. Não é presidente, não é ministro, não é partido e nada. O dinheiro está ali, é calculado. Tem gente que paga 54 anos. Aí, na hora que se aposenta, 70 anos, morre com 6 meses. Olha a matemática. Olha os cálculos atuários. Entendeu, Zé Agrippino? Começo tem muita gente. No Brasil, muita, grande maioria começa a trabalhar aos 16 anos de idade. E eles pagam, vão até compulsório aos 70 anos. E a idade média, é 72 anos. Então, aquilo são feitos cálculos atuariais. Se botar esse dinheiro para render para a Previdência, jamais vai falir. Jamais vai, Zé Agrippino, porque não existe isso no mundo. É o único país que tem esse fator redutor da Previdência. Resumindo, um trabalhador, um velho, responsável, que contribuiu para no fim de sua vida com sua mulher, sua dalgizinha, ganhar 10 salários mínimos, Zé Agrippino. Ele está ganhando 5. 5, pode ver. Quem contribuiu anos, 30 anos, 40 anos, 50, 54 anos, contribuiu, pagou. Para ganhar 5, está recebendo 2. E a desgraça foi maior, Antero Coelho Barros, para Sua Excelência dizer lá no Mato Grosso, foi maior porque... Olha, o padre Antônio Vieira diz, nunca um bem vem que não é acompanhado de outro bem. Eu que não sou o padre Antônio Vieira, eu digo um mal também. Então, além desse fator previdenciário redutor, surgiu uma desgraça, os ricos. Aqueles ricos que estão nos infernos, os banqueiros. Aí inventaram um empréstimo consignado. Eu me levantei contra. O país sabe, se lembra, Marcoto? Isso não dá certo, Luiz Inácio. Estão lhe enganando, Luiz Inácio. É o meu dever advertir, eu gosto do Luiz Inácio. Mas é. Olha, Abraham Lincoln ensinou ao mundo, não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Não podia dar certo. Mas os banqueiros fizeram tanta propaganda... Quem paga as televisões é o banqueiro, você vê o banco. Quem paga os rádios são os bancos. Quem paga os jornais são os bancos. Aí meteram na cabeça de todo mundo que era uma coisa boa. É maravilhoso, empréstimo é coisa boa. Não é. É a escravatura da vida moderna. E nós advertimos aqui, viu, Zé Agrippino? Isso não dá certo. E tirar... carro em 10 anos, isso é uma loucura. Abraham Lincoln disse, não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Mas, Agrippino, eu fui ver o contrato. Tudo que era no interior, tinha as casas pintadas, empresta-se dinheiro. E é bom, a televisão, ó, dia e noite, os bancos, tudo pagando. É um negócio bom, o governo é bom, tire dinheiro. E o Zelinho, o que é que não vai na onda? Quem é que não pega uma lavagem cerebral? Tudo que foi tirar esse desgraçado do empréstimo consignado. Mas aquilo era bom só por banco. É o negócio mais seguro do mundo, não existe. Ele tira na boca dos aposentados. É um negócio seguro, tirou, está morto. Então, os velhinhos passaram a ser descontados 40%, Zé Rebito, dos seus ordenados, que era pequeno. Já tinha um fator previdenciário, tiraram mais 40%. Passaram a viver com 20%. Isso não dá certo. Nunca antes houve tanto suicídio dos nossos bons avós, bons trabalhadores, velhinhos. É duro, mas é a verdade. Os bancos se enriqueceram, se aproveitaram. Eu quero que me apontem qual foi o banco que teve dificuldade no Brasil. Ô, Zé Agripino. Zé Agripino sabe tudo, ou quase tudo. É o mais preparado de nós aqui. Eu chamo a atenção para aprender com ele. Zé Agripino, o primeiro-ministro lá da Inglaterra já rodou. Já rodou porque ele deu dinheiro para o banco demais, já perdeu a eleição, já tiraram. O Barack Obama ainda anda perturbado. Eu estava na Espanha. Atentai bem, ô Zé Agripino. Zé Agripino, eu estava na Espanha, Marisa. Aí quando eu vi Santander fechando a agência, falindo. Aí que eu cheguei no Brasil, Santander, ó, a filial aqui no Brasil, lucro, lucro, lucro. Todos os bancos do Brasil ganharam. Porque o negócio era bom para ele, era ruim para os velhinhos. E eu fui ver, Zé Agripino, o contrato, as letrinhas miúdas. Fizeram com má fé, enganaram o Zéinho e o Luiz Inácio. Luiz Inácio, eu acredito, senhor pessoa. Mas os aloprados ali, Amanda, serviço do banqueiro, a letra é tão miúda que o velho não lia. Todo mundo que é velho sabe que velho não tem vista boa. Ou ele tem vista cansada, ou ele tem hipermetropia, que é a vista cantada, ou ele tem catarata, ou ele é cego mesmo. Cegueira da idade, da diabetes e tudo. Então, os velhinhos não viram, e quando viram, estão descontando 40% de todos os salários. Eles estão aí em dificuldade. Então, é isso que nós queremos. Essa campanha não é. Não estou contra o Luiz Inácio, não estou a favor da verdade, defendendo os velhos, os aposentados. Eu sei, isso não agrada aos poderosos, aos banqueiros, à imprensa, não agrada, ela não diz, ela é paga por quê? Pelos banqueiros, pelos ricos e pelos poderosos. Não diz, não agrada, mas essa é a verdade, não vão. Mais um jornal vale pela verdade que diz. Essa é a verdade verdadeira. Então, nós queremos continuar essa luta. Viu, do Zé Agripino? Porque um mal não vem só, Zé Agripino. Nós vivemos hoje numa sociedade que não é civilizada, é uma barbárie. E não era assim. Porque os nossos velhinhos, nossos avós, são importantes para a instituição mais importante, que é a família. É a instituição sagrada, divina. Deus pegou e botou o filho dele numa família. Mas tem o pai do São José, o avô, que foi enganado, foi abandonado, foi explorado. Então, aquele avô, Sérgio, você tem avô, Sérgio? Eu tenho saudade do meu, mas era o bom. Ô, bicho bom é avô. E a avó. O Luiz Inácio não tem culpa. Ele não teve avô. A avó é um herói. A mãe era boa. Mas eu tive. Eu tive. Avô é bicho bom. Avó. Eu sou melhor avô, pai, do que pai. Porque quando eu pai, eu trabalhava muito. Passava a noite operando os pobres numa santa casa. Chegava, estava dormindo um menino. A Dalgisa. Zé Agripino, agora avô não. Eu dou mais atenção. Assim era o nosso velhinho. Eles fizeram essa contribuição para ajudar seus netos, seus filhos, seu genro, a família. E de uma hora para outra, os velhos não estão podendo corresponder aos compromissos. Seus mesmo, de sua saúde, dos remédios, das famílias. Aí a família se desestrutura.